Dicas do Enem.
A nossa viagem pelas dicas do Enem 2023 faz a sua última parada para falar dessa disciplina que é a única a ter, só para ela, 45 questões no exame, a matemática. E para ajudar vocês, convidamos o professor de matemática Lucas Borghezan, de Florianópolis, lá de Santa Catarina. Ele também é youtuber do canal Curso Enem Gratuito e já começa falando sobre o nível de dificuldade dessas 45 questões da prova.
São 15 fáceis, 15 médias e 15 difíceis. É assim que a prova é montada, buscando as questões lá do banco de questões do Enem. Mas, assim, eu vejo a prova do Enem na seguinte estrutura: 30 questões muito fáceis e 15 questões mais difíceis, mais aprofundadas. Eu vejo um salto gigante, assim, na dificuldade das médias para as difíceis.
Sobre os conteúdos, tem um meme aí rolando nas redes sociais dizendo que só cai regra de 3 na prova. Mas o professor alerta que não é bem assim e que, mesmo o assunto realmente sendo recorrente, é preciso ficar atento.
Não é só montar uma tabelinha e fazer o cálculo ali cruzado para resolver e isolar o X. Aparece a regra de 3 composta, às vezes as variáveis são inversas, às vezes tem uma questão de proporção, tem que dividir por 2 no final, tem que transformar em porcentagem, é um conteúdo a mais.
E como a prova é de matemática, você deve estar preocupado com o alto nível dos cálculos, certo? Mas o professor Lucas diz que não é bem assim.
Não envolve muitos cálculos complicados, tá? Quando eu comparo a prova do Enem com a prova da FUVEST, ou a prova aqui do vestibular da UFSC, alguma coisa assim, a gente consegue fazer esse comparativo, né? A pessoa consegue chegar ali nos 700, 780, se preparando bem, sem entrar em cálculos muito aprofundados, assim, do nível que são os vestibulares mais carregados.
E agora,
máximas do Enem.
Interpretação de texto também é importante na matemática, mesmo os textos sendo mais diretos.
É necessário também treinar questões de interpretação de gráfico, mas é mais para tu saber qual empresa lucrou mais, ou o que aquele gráfico representa, ou qual é a diferença entre uma linha e a outra.
E ele destaca um outro assunto que tem caído cada vez mais: raciocínio espacial.
O que é raciocínio espacial? Aparece na prova do Enem como você tendo que conseguir imaginar uma coisa 3D na sua mente ali mesmo, que não vai dar para desenhar ali na prova, e resolver um problema através disso. Já caiu um labirinto 3D. Eu lembro também da questão que era sobre um monumento da Bélgica, e aí perguntava como é que fica a sua visão sobre aquele monumento se tu se mover no espaço.
E assim como a gente já falou para química, a memorização de fórmulas é uma estratégia importante também para a matemática. E o melhor mesmo é fazer isso perto do dia da prova para não esquecer.
Na geometria 2D, a fórmula dos retângulos, quadrados, triângulos, em geral, do trapézio também. E da geometria 3D, é interessante você memorizar a fórmula do cubo, do paralelepípedo, da esfera, do tronco de cone, o cone, a pirâmide, tronco de pirâmide, o cilindro e o prisma. É uma lista bem grande, né? Mas dá para memorizar essas fórmulas, elas têm semelhanças entre si também, claro. Se você não memorizar as fórmulas, talvez você resolva algumas questões com seus métodos, suas lógicas, mas vai levar muito mais tempo do que o tempo que você tem.
E para dar uma facilitadinha na sua vida e para você até se organizar melhor com o seu tempo, o professor Borghezan já fala o que geralmente não tem sido cobrado nas últimas provas.
Não cai conteúdos específicos sobre função composta, função inversa, ou você ter que criar o gráfico de funções. Na linguagem específica da matemática, a gente fala plotar gráficos de funções, isso também não cai. Ou do gráfico discernir que função representa aquela, é um conteúdo que aparece muito raramente também. Então, assim, o aprofundamento de funções, em geral, no Enem não aparece.
Sobre a estratégia de resolução, adivinha?
Máximas do Enem.
Você começa pela prova de matemática, porque é onde a gente vai ter que ter energia ali para os raciocínios, para as fórmulas. Você vai resolvendo elas e você pula umas 4 ou 5 que você sabe que vão ser muito complexas dentro do conteúdo matemático. Aí você resolve a outra prova e aí no final, com o tempo que sobra, você tenta resolver essas questões que vão ser muito complexas, muito demoradas.
Você já sabe que o motivo dessa estratégia passa pela sua tranquilidade e pela teoria de resposta ao item, o método de correção da prova. Os professores já explicaram isso aqui, mas o professor Lucas Borghezan reforça o motivo de deixar para o final as questões mais difíceis.
Porque essas questões serão as com menor índice de acerto. E o Enem, ele dá a menor pontuação para as questões que são as mais difíceis. Pontuam aí 10, 5 pontos na prova de matemática, 8, tá? Se ninguém acertar. Enfim, então é bem pouquinho mesmo, é só um restinho essas questões. Então não vale a pena você investir 15, 20, meia hora e gerar estresse aí na tua corrente sanguínea, tentando resolver essas questões muito complexas de matemática e acabar perdendo o foco das outras.
As dicas do Enem 2023 ficam por aqui. Toda a equipe da Rádio Nacional te deseja uma boa prova e um excelente ensino superior. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Dicas do Enem.